I'm turning today to Paul's letter to the Philippians, chapter 3 and verse 17.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. E o nosso título é Paulo, nosso modelo. Sede imitadores, diz o grego, sede imitadores de mim. Literalmente, você diria, o grego diz, mimique, seja completamente igual. Essa é a palavra usada no Novo Testamento, imitadores de mim. Existem outros versos similares do apóstolo Paulo. Existem 4 versículos paralelos nessas linhas. Com frequência, nós lemos, usamos para ensinar, porque existe um padrão de igreja no Novo Testamento, que todas as ações, atos do apóstolo Paulo, quando ele está falando das igrejas, ordenando, organizando a estrutura, os métodos da igreja e do Novo Testamento, todas essas coisas são colocadas como um padrão. E enfatizamos isso com frequência. Existe um artigo no nosso site sobre o padrão da igreja. E nós recomendamos que leia, se você nunca pensou nessas coisas, que existe um padrão na igreja do Novo Testamento, existe uma família de mensagens na Bíblia que prova tudo isso. Mas não vamos olhar para as mensagens nesse ponto de vista hoje. Vamos estar olhando no ponto de vista de estudar a vida do apóstolo, a maneira que ele se comportava. Você poderia estudar a organização das igrejas, o padrão que Deus colocou para todas as eras. A igreja de Cristo nunca deve mudar seus métodos, como se aproxima as coisas, como ensina. Mas pessoas de todo lugar do mundo dizem, temos que mudar, cristãos mesmo, outras igrejas. Não, temos que adaptar com o mundo, temos que adotar as coisas que acontecem no mundo, outros métodos. Não, diz o Novo Testamento, tudo é feito, os princípios de condutos são através da Bíblia. Mas esse não é o nosso título hoje. Nosso título é irmãos, sede imitadores, tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Então eles marcam aquelas pessoas que andam. É como se eles fossem um exemplo para nós. Significa a mesma coisa que um exemplo. Algumas bíblias traduzem como exemplo mesmo. Só que outras bíblias traduzem de formas diferentes, mais próxima do grego. O que o original quer dizer, a palavra grega, usa a palavra tupos, que quer dizer tipo, o tipo de coisa, literalmente. No passado, a maneira que eles imprimiam as coisas, eles não imprimiam na época do Novo Testamento, mas eles é como se eles carimbassem. Então, essa palavra quer dizer carimbar ou colocar, como se fosse um tipo que você seguisse. E seria sempre a mesma, como se você fizesse uma cópia perfeitamente igual. E a palavra que o apóstolo está usando aqui. Nós temos que ser assim, seguidores, a mesma coisa. Como devemos viver nossas vidas como cristão? Então, a palavra, se nos dias de hoje, quer dizer ser próximos, fazer o possível para ser muito parecidos. Mas aqui não, é uma coisa mais certa. Estudar o apóstolo Paulo, Ele foi colocado como um exemplo, foi mandado, mas ele não era um homem pecador. Sim, claro, mas os pecados deles não são colocados na Escritura. Sabemos que ele tem muito, ele nos diz que tem muito, mas aqui é colocado seus exemplos, sua verdade, sua cortesia, sua coragem, e é para nós seguirmos forças do apóstolo exibidos no livro de Atos, em Lucas e em outros lugares. Então seguimos ele, imitamos ele. Mas não somos imitadores de Cristo e seguidores de Cristo? Claro que sim, seguimos Cristo, imitamos eles. Mas quão gentil é o Senhor, quanto ele simpatiza com nós. Quando ele começa a dizer: Cristo é Deus, ele é o perfeito Filho de Deus. Eu devo segui-lo, copiá-lo. Mas o exemplo é impossível de copiar. Então, Deus também nos dá na Escritura um homem como exemplo. Um homem que é frágil, um homem que falha, um homem que sofria terrivelmente de problemas de saúde, um homem que não tinha o conforto de uma mulher, conforto de marido e mulher. O marido conforta a mulher e a mulher conforta o marido. Eles dividem seus fardos juntos. Não, Paulo estava completamente sozinho, completamente dependendo no Senhor. O apóstolo Paulo viveu em pobreza por muito tempo, viveu em prisão por muitos anos, foi perseguido, foi apedrejado várias vezes, como parece nas Escrituras. Ele aguentou muito sofrimento por Cristo. Siga ele, diz o Senhor. Eu coloquei diante de você não só Cristo, o perfeito Salvador, mas o apóstolo Paulo, um homem, um bom homem, sim, um homem de exemplo, um homem incrível, mas só um homem. Ele não deixa de ser um homem. Siga ele, se ele pode fazer com todas as dificuldades que ele tem. Então você também consegue. Essa é a gentileza, o amor de Deus. Então, se dissemos, imite Paulo, poderíamos dizer, eu imito a Cristo, sim, mas imitamos a Paulo porque ele é um homem. Sede também meus imitadores, irmãos, tende cuidado, sendo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Claro que antes de embarcarmos no capítulo, no versículo 17, lemos o capítulo 18 também, o versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esses eram os judaizantes. Eles tentavam tirar a pessoa do caminho certo. Existe uma descrição deles no versículo 19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Talvez você traduza de uma forma diferente, que Deus existem pessoas, mesmo no círculo cristão, mesmo os pregadores da prosperidade, essas pessoas não têm nada do Espírito de Cristo. É parecido com esses judaizantes. A maneira que eles pregam, o que eles pregam. Eu não quero ofender ninguém que siga isso ou participe de uma igreja que é grande. Eu estou falando de pregadores que pregam o errado. Esses pregadores mesmo, achando que, buscando coisas terrenas, temos em abundância nos dias de hoje, nas igrejas que estão poluindo a mensagem de Cristo. Os pregadores que pregam a prosperidade e muitos outros. Não existe isso na Bíblia, é errado. E não o apóstolo Paulo diz para que tomemos cuidados. O que ele ensina é completamente o oposto. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Bem, os escribas, os fariseus, na época do Novo Testamento, também eram assim. Também não buscavam a Cristo, mas queriam se enriquecer, queriam se mostrar diante das pessoas. Lembre-se o que Cristo disse a eles, chamou a atenção deles. Pessoas que amam, atenção, que oram diante da multidão, usam suas roupas, querem se mostrar religiosamente, ganhar a admiração do povo. O Senhor Jesus Cristo disse essas palavras, verdadeiramente digo a você, eles já ganharam o seu galardão. Essa é a verdade. Com os falsos mestres, o que que eles estão buscando? Fama, influência, dinheiro? Bom, eles ganham suas recompensas na terra, mas eles não vão para o céu, não vivem como aqueles que querem buscar recompensas na vida eterna. Eles vão sofrer depravação de Deus, limitação na terra. Esses que eles sofreriam pela causa de Cristo aqui, mas teriam seu galardão no céu. Eles não vivem dessa maneira. Mas aqui Paulo diz: sede também meus imitadores, irmãos, tende cuidados, segundo o exemplo que tendes em nós. Vamos falar das enfermidades de Paulo por um momento. Bem, ele era fraco, passou sua vida viajando, só pequenos períodos de estar num lugar por um tempo, em Éfeso, por apenas um tempo. Ele não ficava muito tempo em nenhum lugar, prisioneiro, doente. Eles falavam que ele não causava grande impressão quando ele falava. Ele não era como aqueles oratórios gregos, eles gostavam disso. E eles falavam que Paulo era simples na maneira de falar. Que tragédia! Claro, ele não era com certeza alguém muito bonito. Talvez ele era pálido, não tinha cabelos por causa de suas doenças. Ele é descrito como alguém com aparência pobre, não tenho certeza, mas a tradição antiga falava que ele era um homem um pouco acabado de aparência. Então ele não era alguém que causava uma grande impressão nas pessoas. Ele tinha grandes fardos, dificuldades, com toda a oposição que ele passava. Deixe levá-lo a Atos 9, passagens maravilhosas. Vamos estudar um pouco a vida do apóstolo, rapidamente. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Eu vou falar rapidamente, eu tenho certeza que você conhece essas palavras. Pediu-lhe, e ele foi a Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Um resplendor, luz do céu. E Cristo se revelou a ele de uma forma incrível. E ele estava tremendo, atônito. Ele conhecia a mensagem de Cristo. Ele sabia exatamente o que cristãos ensinavam. Ele era alguém que conhecia muito bem. Ele queria persuadir a multidão dos judeus a não ouvir aqueles cristãos. Ele achava que eles estavam errados, mas ele conhecia a mensagem, ele ouvia a mensagem de Cristo. Mas ele deixava de lado, ele recusava crer, ele estava perdido e na sua descrença. Então, quando Cristo apareceu, ele não precisava de uma pregação, ele não precisava do evangelho, da mensagem, ele não precisava de fatos, ele conhecia essas coisas. Então, Cristo se revelou a ele, era como um milhão de sermões. Ele é Senhor, ele está vivo, ele é verdadeiro. E eu estou completamente errado. Tudo que ele conhecia sobre o caminho da salvação, sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário, era a única esperança para a redenção. Todas essas coisas convenceram ele de uma vez. E ele passou 3 dias cego, sem comer e sem beber, debaixo do poder daquela convicção, quando ele clamou em oração a Deus, em arrependimento. Então Deus é capaz de dizer a Ananias. Lemos na Escritura que ele orou. O apóstolo estava orando para Cristo e ele tremeu, Atônito, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Tremendo e atônito, ele disse: Deixa só me ler o versículo 18. Logo, Ananias veio, caíram os olhos como umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Quando lemos, ele recebeu a sua vista e levantando-se foi batizado. Seja imitadores de mim, diz o apóstolo. Faz quanto tempo que você é salvo? Alguns há 6 meses são salvos, alguns há 1 ano, 10 anos. E não foram batizados? Como que você explica isso? Não batizamos pessoas tão rapidamente, claro. Temos que ter certeza que eles são salvos. Mas não demora 1 ano para batizarmos, 2 anos, 10 anos. Seja imitadores de Paulo. Se você encontrou o Senhor, se você tem eterna redenção, se você tem o céu e a glória, uma nova natureza, uma nova vida, se você conhece a Ele, você deve tudo a Ele, então você tem que obedecer o Senhor e ser batizado. Então começamos aqui do início e continua. Não foi só aqui que você vê aqui, um pouco depois também, no versículo 20. Aqui fala que direto ele já pregava Cristo. Talvez você diga, mas ele tinha acabado de ser convertido. Mas ele conhecia tudo sobre Cristo. Ele fez como um negócio dele, uma meta, como um perseguidor da igreja. Ele sabia exatamente o que os cristãos ensinavam. Ele sabia tanto quanto uma pessoa que tinha sido convertida por um tempo. Ele sabia que Cristo é verdadeiro. E agora que ele é convertido, ele conseguia ensinar o oposto que ele dizia antes. Mostrar que Cristo é o Filho de Deus. Ele faz direto. Faz quanto tempo que você é convertido? 6 meses? 1 ano? Talvez 10 anos? Será que você nunca testemunhou a Cristo? Será que você nunca tentou falar com alguém? Nunca falou dele? Nunca tentou alcançar uma alma perdida? Seja imitador de Cristo. Todos que ouviram ele se maravilhavam. E Paulo, Saulo, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E ele continuou a Jerusalém. Ele teve que deixar Damascus, porque eles começaram a ameaçar ele de morte. Ele foi para Jerusalém. E ele nos fala que ele tentou juntar os discípulos. Quando ele chegou lá, ele queria ser um membro da igreja, estar debaixo da autoridade da igreja de Jerusalém. Ele queria servir o Senhor direto. Quando ele chegou lá, quanto tempo salvo? Ainda não é um membro de uma igreja? Não é um membro de uma família de Deus? Queridos amigos, Atos 9, a conversão de Saulo. Converteu Paulo de Tarsus direto. Existe tanto amor, tanta gratitude, tão pronto para obedecer, querendo fazer a vontade de Deus. Isso deveria ser verdade de nós. Sejamos imitadores de Cristo. Não perda tempo. Não se torne uma pessoa que não se importa, indiferente, não se torne casual, não se torne fraco, não se torne um crente que demora meses para obedecer, anos para responder. Eu acho que você sabe a história, já mencionei antes, da jovem que quase deu grande embaraçamento para C.S. Spurgeon. Foi no início do seu ministério, ele era jovem ainda, quando ele perfumava os batismos ele mesmo, e um grande número de pessoas eram batizados, e eles eram preparados pelos mais velhos, pelos anciãos, para ser batizados, eram entrevistados. E tinha uma mulher jovem E ela foi para ser batizada. E ela estava lá, pronta. E Spurgeon se perguntava para todas as pessoas que estavam para ser batizadas. Então ele disse a ela, a essa menina: Você crê que o batismo tira o pecado? E ela respondeu: Sim, eu acredito. E ele pensou: Uau. E aí Spurgeon perguntou novamente: Você acredita que o batismo tira o pecado? E ela disse claramente, firmemente: Sim. Como que ela chegou até lá para ser batizada? Como ela passou da entrevista de anciãos, se ela acredita que o batismo tirava o pecado? Então ele perguntou: Como, minha querida, o batismo tira o pecado? Ela deu uma resposta muito bonita. Ela tira o pecado da desobediência. Era uma cristã, acreditava em Cristo por quase 2 anos e ela deixou muito tempo sem ser batizada. Então, para ela, tirava o pecado da sua desobediência. E vocês, queridos amigos, eu não devo passar tanto tempo nesse tópico, temos que passar para outro tópico, mas eu te levo de novo para Atos. Como que Barnabas estava lá, ele conhecia tudo sobre Saulo, ele não era chamado de Paulo ainda. Barnabas vai a Tarsus e ele chama Paulo para ajudá-lo em Antioquia. Então Paulo vai para Antioquia, ministra lá, eles ministram lá juntos. Então Paulo ou Saulo voltou para Tarsus. Podemos imaginar lá, ele testemunhou lá, pregou lá. Agora ele está com Barnabas em Antiópia. Então eles estavam na igreja de Antiópia, mestres e Simeão que estavam lá também. Muitos pensavam que ele era negro, esse era o significado de seu nome, Simeão, e Lúcio, Cirineu e Manaém. Foram criados com Herodes e Tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediam. Então, que existia a primeira jornada missionária. Agora eles vão para pregar para os gentios, Barnabas e Saulo, que depois é chamado de Paulo, seu nome latim. Vários versículos poderemos estudar aqui. O primeiro sermão de Paulo recordado está aqui. Não é o seu primeiro sermão, mas é o primeiro recordado, versículo 16. Levantando-se Paulo e pedindo silêncio com as mãos, disse: Homens israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. Aí tem um sermão longo e maravilhoso que ele prega lá. E os gentios dizem: Queremos ouvir essas coisas também pregadas a nós. Que estavam lá, e Paulo pregou novamente, e dessa vez toda a cidade vai para ouvir o seu sermão, e os judeus se sentem enciumados. Então a perseguição começa com a vingança, versículo 45. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. E aí, versículo 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas dos principais da cidade, levantaram perseguição contra Paulo. Bom, os dois foram para a sinagoga dos judeus. A mesma coisa acontece. E ele vai de um lugar para o outro. E vai ser o padrão de sua vida: dificuldades, tribulações. Capítulo 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e os arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Ele estava tão machucado, quase morto, assumido morto e jogado fora da cidade. E esse foi o início de muitas tribulações, o padrão de sua vida: violência, assassinação, atentando pegá-lo, infiltração das igrejas, confundidos pela heresia judéia dos judeus, descreditando o ensino dele. Muitas pessoas tentavam negar que ele era um apóstolo, disseram coisas terríveis sobre ele. Ele sofreu, ele foi abandonado por pessoas. Ele estava terrivelmente doente, aprisionado. Você conhece a história do apóstolo Paulo? Então, o que está para imitar no apóstolo Paulo? Agora eu vou para 1 Coríntios 13. Alguns dos seus atributos. Amor. 1 Coríntios 13, o grande capítulo de amor. Lembre-se quando você lê: sede imitadores de mim. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, eu como sino que tine. Amor pelo Evangelho, amor por Cristo, amor pelos perdidos, pela sua mulher, pelo seu marido, pela sua família, amor por crentes. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Será que somos como metal que soa ou como sino que tine porque não amamos como devemos nossos maridos, nossas mulheres, crentes, nossa família em Cristo? Não importa o quanto é o dom espiritual. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, ninguém tem isso, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, isso é uma exageração, só para fazer o ponto claro, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Nada, completamente nada. Será que você está cultivando o amor? Será que você trabalha o seu amor? Será que sua meta é ser uma pessoa mais amável? Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Versículo 4, esse é o padrão. Seja imitador do apóstolo Paulo. O amor é sofredor, é benigno, é paciente, é tão paciente. Impaciência é maldade. O amor é para ser cultivado. É gentil. Não é só gentil em pensamentos, mas em ações também. Não temos tempo de cobrir e explicar em detalhes. Gentil em ações. Você fez algo gentil ontem? Ou antes de ontem? Você teve como meta ser gentil com alguém? Não é só gentil em intenção. O grego significa gentileza em ação. O amor é gentil, é benigno. O amor não é invejoso. Ele nunca tem ciúmes. O amor não trata com leviandade. Você se gabou? Ah, talvez você diga: eu não gosto do que esse pastor diz. Eu não quero ofender ninguém, mas será que você se gabou? Será que você se gabou de alguma coisa? O amor não faz isso. Está mais interessado na outra pessoa, suas necessidades, do que impressioná-la ou impressioná-lo. Não se ensoberbece, não se porta com indecência. O grego quer dizer se tornar alguém indecente, embaraçar outras pessoas, Somos grosseiros contra as pessoas? Será que não temos cortesia? Será que não conseguimos nos controlar? O amor não se comporta com indecência dessa maneira. Essa é a evidência de se amar, não amar o próximo. Não busca os seus interesses, seus próprios interesses. Será que esse é o problema comigo ou com você? Queremos nossos interesses? Não conseguimos se entregar para outras pessoas, para os sentimentos, para as sensitividades do seu marido ou da sua mulher? Não se irrita completamente, não fica irritado, nervoso, não é provocado facilmente. Quão sensitivo sim, nós somos, quão rapidamente ficamos irritados. Não temos amor. Não significa que não temos amor. Eu amo, mas às vezes eu fico irritado. Eu tenho um temperamento ruim. Não, diz a Escritura. Isso quer dizer não ter amor? Essa é a verdade? Não. Sim. Essa é a verdade. É a palavra de Deus. Isso mostra que você se ama muito, mais do que você ama as outras pessoas. Você perde a paciência com seu marido, com a sua mulher. Você se ama mais do que você ama ele. Então, seja imitador do apóstolo. Muita cortesia, muita paciência. É isso que lutamos. É isso que Deus vai nos ajudar a montar. Não é provocado facilmente. Não pensa em maldade. Não folga com a verdade. Aquela mulher fez algo errado. Aquele homem não fez algo errado por ser um cristão. Aquela mulher, aquele homem buscaram o perdão de Deus. Tenho certeza que ela fez. É perdoado por Deus? Eu não perdoaria ela. Eu lembro o que ela disse. Eu lembro o que ela fez. E eu vou continuar pensando assim. Eu penso só no mal das pessoas. Eu penso nos maus. E eu me relembro toda vez que eu vejo ela, eu vejo ele, o que ele fez de ruim. Porque me faz me sentir bem. Me faz me sentir melhor. Eu me sinto superior. Ele fez isso, ela fez aquilo. Não, é porque eu me amo. É que eu falho em ter respeito, amor por esse próximo. Eu não consigo imaginar por um momento que essa pessoa realmente se arrependeu e foi perdoado. Então eu vou manter aquilo, isso dentro de mim. Isso é terrível. Talvez eu diga, sim, eu fiz esse erro algumas vezes. Não só esse erro. O seu erro é que você não tem amor. Você não se arrependeu disso. Você não cultivou o amor. Isso que está atrás disso é o que entendemos desse capítulo profundo e maravilhoso. Não folga com injustiça, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, não importa qual é a circunstância, tudo crê. Não quer dizer que o amor é levado por qualquer coisa, é ingênuo, mas ele acredita nas coisas que são certas. Algumas pessoas podem se tornar cínicas. Ah, você ouviu? Aquele, encontraram o Senhor, assim. Eu acredito isso quando é provado mil vezes. Eu me tornei cínico, eu sou cristão. Com o poder de Deus, a obra de Deus. Eu não estou acreditando na obra de Deus. Sim, você tem que ter certeza que coisas são certas. Algumas coisas não são verdade, não pode ser ingênuo. Mas, naturalmente, eu não posso ser cínico. Se eu for, eu vou estar duvidando de tudo, de todos. Até as palavras de pessoas boas. De acordo com isso, é um sintoma de amor desaparecendo. Então eu me torno cínico. Até em coisas gloriosas. Amor tem um desejo de crer. É o que quer dizer. O amor nunca falha, nunca falha. Alguém abandonou o seu cargo, alguém deixou de lado a escola dominical, alguém deixou uma obra de Deus de lado. O amor nunca falha. Tristemente, porque eles não estão bem, talvez, eles estão sofrendo de saúde, pode acontecer, ou porque aconteceu deles estar cheios de responsabilidades, tem bons motivos, mas muitas vezes é porque o amor falhou. O amor permanece. Você ser fiel a essa classe, a essas crianças, a essa igreja, ao meu chamado ao Senhor, ao meu dever espiritual, porque eu amo almas e eu sinto por eles. O amor não falha e não decepciona as pessoas do seu lado, não as deixa de lado. Esses sintomas podem ser falhas de amor, o quanto o apóstolo amava, e o oposto é se amar. O tempo está passando rápido. Queria olhar para outros capítulos também. Abençoado é Deus. Segundo, mesmo o Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, que conforta a gente, nos consola, é a palavra do grego. Que conforta nossas tribulações, que possamos confortar aqueles que estão em tribulações. Não é incrível? Leia esse versículo novamente, novamente, amigos. Será que você consegue ver? O apóstolo não está só dizendo, quando eu estou abandonado, aliviado, quando eu sou perseguido. É o conforto de Deus, é Deus que me conforta. Quão maravilhoso é isso! Deus conforta-me, ele diz, para que eu possa confortar outros. Mesmo quando você conforta, ele está usando esse conforto para ajudar outras pessoas. É assim que devemos ser. É o tipo de pessoas que, mesmo quando somos confortados, pensamos: alguém precisa disso. Alguém precisa ser elevado, fortificado. Passe para outra pessoa. Talvez pensamos: ah, eu sou. Fico muito melhor só aproveitando esse conforto que Deus me dá. Mas não, o apóstolo Paulo já passa rapidamente para outros, para que possamos confortar eles que estão em aflições. Porque as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. É, ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação. E aqui, versículo 7 e 8. Queridos amigos, que grande pessoa para imitar o apóstolo Paulo. Como ele era confortado, consolado. Bem, ele nos fala em outros lugares. Ele lembra das doutrinas. Ele lembra das bênçãos de sua própria salvação. Tão maravilhoso é Deus comigo. Eu era um perseguidor de sua igreja. Eu causei tanta dor nas pessoas. As pessoas morreram por causa de mim. Eu fiz coisas terríveis. Para mim, de todas as pessoas, o amor de Deus, a misericórdia de Deus veio. E quando ele pensava nisso, e a misericórdia que Deus o deu, Seu lugar no céu, suas bênçãos na terra, seu coração derretia. E as tribulações que ele passava eram nadas, queridos amigos. Ele se confortava assim. Ele se confortava com as promessas, doutrinas de Deus. Ele se confortava, se consolava pensando na força que Deus te deu para se segurar no chão. Quando ele estava machucado, apedrejado, Deus o dava força quando ele orava para que ele prosseguisse. Os amigos que Deus mandou a ele quando ele foi confundido, quando ele foi ajudado por eles, ele louvava a Deus pelas evidências de seu poder e seu amor. E aí você pensa, porque eu estava em tal lugar. Eles me tiraram, eles me levaram, mas porque eu fiz isso, agora tem uma congregação de 66 almas que agora amam o Senhor e seguem Ele. É assim que ele se confortava, se consolava, quando ele pensava em coisas espirituais. Como que você se consola, queridos amigos? Eu me sinto triste hoje. Liga a televisão, pense em outros entretenimentos, busque alguma coisa mundana, compre alguma coisa que você não precisa. Não, queridos amigos, seja imitador do apóstolo, de uma maneira bíblica. Bom, só temos tempo nisso. Tenho certeza que eu estou te dando muita informação ao mesmo tempo. Eu queria fazer muito mais, mas não temos tempo. Vamos concluir aqui, queridos amigos. Seja imitadores, seguidores de mim. Siga esse padrão para seguir essas coisas. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam.